You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Ó, tamo no ar. Ó, eu parei de falar tamo ao vivo porque não é ao vivo, né? O cara comentou lá, falou, porra, toda vez que você fala tô ao vivo e eu fico procurando pra assistir ao vivo, não acho. Não é ao vivo. Porra. Diegão, como é que tá?
Tudo em ordem, como você tá, cara?
Tamo aqui, levamos um cano do Kiwan hoje. Vamos.
Esperado, né?
Pois é, esperado.
Bom dia acontecer.
Pois é, não foi a primeira vez, não vai ser a última, certeza. Aqui, ó, um abraço. Ficamos te esperando, malandro. Não apareceu. Ó, porra, lutão no fim de semana. Teve o show do Durinho lá,
aula particular.
Praticamente sozinho, né, cara? Atropelou. Você tava lá, né, cara? Conta como é que foi. É, dá o teu ponto de vista, que na verdade vai ser até legal hoje, porque você participou de uma experiência única, né? Conta como
foi,
é que...
Foi uma parada engraçada, assim, o protocolo do UFC, até ele é bem rigoroso, inclui todo mundo que vai pisar, chegar perto ali, vai passar por protocolo. Então, o que acontece? Dia do evento, a gente tinha que chegar entre 6h45 e 7h45 da manhã no hotel. O hotel, o Dana White até falou na coletiva, ele tem que alugar o hotel inteiro. Então ele alugou o hotel inteiro.
Caraca.
Deixou vazio o hotel. A gente chega, todo mundo com máscara.
Uhum.
Ninguém encosta ninguém, já tem marcação no chão. Tem uma PR do UFC, a Chelsea tava lá. Ó, encaminha aqui a fila, dela anota quem tá chegando. Aí você segue a fila, sempre espaçado, não pode ficar perto de ninguém. Aí depois são duas filas e você vai se encaminhando. Primeira é uma triagem, pega o seu nome, você assina um documento ali e fica com o seu papel. E vai para fazer o exame, entrega para o médico, pro cara, todo mundo, o médico, porra, com aquela roupa de ER, daquela
De tipo, aqueles de radiológica, né? Tipo, vazamento radiológico que...
Exatamente, caraca. Todo plastificado, aquela luva, aquele capacete plástico. E aí ele, pô, o cotonete desse tamanho, eu só fiz o da garganta, né?
Ah, era isso que eu ia perguntar, não enfiaram aquela porra no teu cérebro lá?
Não, graças a Deus, mas o da garganta é horrível também, cara. Você tem que abrir a boca, assim, ele enfia lá no fundo.
Você escolhe garganta ou nariz, ou eles que não. falam?
Abre a boca aí.
Você escolhe o direito de ir lá ou não, né?
Exatamente. Aí ele recolhe ali, faz recolhe uma parte da mucosa aqui, emplastifica, pum, liberou. Aí o UFC te dá um quarto de hotel, que eles alugaram, né? E aí você vai pro hotel e, cara, não sai do quarto até as 2 da tarde.
Então, caraca.
Ainda bem que foi cedo, já dormi um pouco, uhum. Mas aí você fica em todo mundo, e é bem específico isso, não interaja com ninguém, fica até as 2 da tarde no seu quarto. Pouquinho antes das 2, há uma outra PR, né, eu já tinha trocado a PR de você, ela te liga, você foi estar clear, né, você tá limpo, você vai pro evento. Aí desce pro lobby, e 2 da tarde o ônibus leva todos os jornalistas pro evento. E no ônibus todo mundo acabou de ser ajustado, todo mundo de máscara, todo mundo ocupando 2 cadeiras para ninguém ficar perto um do outro. Número reduzido de jornalistas, a gente vai para a arena.
Muito jornalista? Sim.
15, pelo que eu contei.
15? Caraca.
Que é um número bem menor do que normal.
Que massa.
Apenas 3 entraram no Apex e os outros ficaram eu fiquei na tenda, do lado de fora.
Aham. Uhum.
E aí na tenda, cada um com uma mesa individual, com o seu nome na mesa, super espaçado um do outro, tipo, respeitando o espaço de 6 feet ali, né? E a janta, o almoço que eles normalmente dão, não era, mas era tudo com cada um no seu potezinho especificado, tudo separado, hand sanitizer em todo lugar que você ia. Cada entrevista que saía e subia um cara na frente de todo mundo, desinfetar o microfone, trocar o microfone,
caramba,
pra deixar bem claro.
Caramba, cara.
Protocolo sinistro, um banheiro aquele caminhão de banheiro ali do lado da tenda, super higienizado.
E umas coisas chega... que nem faz tanto sentido, é mais pra show, né? A gente tava vendo depois da luta, o cara vai com o sprayzinho lá, passando no, na lona do Octagon. Foi como se cantasse alguma coisa, né? Os caras grudados no outro a luta inteira, mas tem que fazer, tipo, passo a passo, o by the book, igual eles falam aqui, né? Tipo...
Comissão Atlética, eles têm que mostrar a Comissão Atlética que eles estão seguindo.
Isso.
Porque senão não autoriza, porque eles autorizam um evento por evento, né?
Uhum.
Então, tipo, do dia 13 do dia 20 vai ser em Vegas, só que ainda a comissão não autorizou oficialmente.
Entendi. Então, e o risco, né, cara? O risco que esses caras estão correndo de qualquer um desses caras que fizeram uma luta falar tô doente, cara, ferrou a história toda, né? Porque os caras vão falar, ah, não devia ter voltado, não devia... Então é assim, é se proteger mais do que dá mesmo. Aquela história do jacaré, inclusive, foi até um ponto positivo pros caras, né?
Super
todo mundo tentou super criticar
positivo.
E já começaram 10 pedras em cada mão pra Exatamente. Atacar. E falaram, bicho, o propósito do teste é esse. Testamos, Exato. Acusou, tá fora. E afasta, e testa todo mundo de novo e tá tudo bem.
E é uma grana muito louca, porque sai no mesmo dia, cara. Então,
deve estar gastando uma fortuna, né, cara? Deve
alugar o hotel inteiro.
É. Tipo, eu tava falando, eu não lembro com quem que eu tava falando, a gente tava falando disso. Falei, mas o teste é $200. Eu falei, isso, o teste é $200 num laboratório que você vai, você faz o teste, manda pra outro lugar, com mais 10 mil testes, aí os caras falam, eles estão tendo o resultado de volta em 2 horas. Então é assim, eles devem ter fechado um laboratório exclusivo pra eles, só pra fazer o teste dos caras.
É, porque
isso
são
não
dois,
é $200,
né?
dólares.
Que eu não fui pra pesagem, quem fosse pra pesagem, eu não fui porque eu não ia ter acesso, eles estão tentando semana que vem abrir acesso pra pesagem.
Uhum.
Aí você vai na pesagem, é um teste. Aí no outro dia, se você for pra sua casa, tem que testar de novo.
Caraca,
então, tipo, bicho. Fica nessa loucura. Só que aí tem um lance curioso, por exemplo, eu era o único brasileiro e cobri em loco esse evento. Então eu combinei.
G-Fight,
Eu combinei com o pessoal do PR, cara, me dá os brasileiros uma exclusiva, porque vai ter a coletiva de imprensa, tipo, todo mundo responde em inglês, uhum. acho que só o Sakai que não falava inglês ali, mas ele responde em inglês, aí eu sempre faço isso, normalmente, pergunto em português para os brasileiros,
claro.
Em inglês para os americanos, só que aí quando eu pergunto em português, tipo, sempre tem um que fica meio, puta, não, os caras não falam português, né?
Uhum.
Aí eu falo, cara, me dá ele exclusiva, que aí fica elas por elas,
você não incomoda os caras,
pra mim é melhor, pra mim é melhor que material exclusivo. Liberaram. Só que, cara, isso era engraçado, porque aí tá todo mundo testado, todo mundo beleza, só que eu tinha que bater 6.
Eu vi que você fez, você postou o Durinho lá longe, né, falando.
Exatamente.
Esquisito, né, cara?
Só que, cara, isso era muito engraçado, porque aí chega a Mackenzie é brasileira já, né? Ela chegou, já veio, a gente quase me abraçou, já deu um high five de ombro, assim, aí o Megaton já veio, já, ei, caralho, sei o quê. E aí... Quando eu comecei a entrevista, alguém chegou para dar coletiva. Ela falou, vamos... Quer que chegue mais perto? Daí tinha o pessoal do PR ficava em cima da gente para deixar aproximar. Fui fazer fora da tenda. Durinho, quando veio dar entrevista, já me abraçou. Daí a PR ficou olhando assim, puta.
Foda, né,
cara? Abraçou no sentido de aí, beleza?
É, tipo porra, que massa, né, cara? Felizão também, né?
Felizaço, tá todo mundo ali testado, limpo já, do tipo, putz, e tem que manter o protocolo, fazer entrevista, enfim.
Pois é.
Mas eu tudo certo, consegui exclusiva, não, menos com o Clinton que perdeu, mas cara, protocolo 100%, aí acaba o evento, entra no ônibus, eles voltam pro hotel, onde a gente deixou estacionado ali os nossos carros, e aí vem pra casa.
Que tudo massa, ótimo. Cara, que massa, porque puta experiência diferente, né, cara, muito... Muito legal, né? Muito legal.
Até fiz um texto bacana aí, quem quiser acompanhar, tá lá no site. Fiz um texto relatando passo a passo ali.
Manda o site, então, www.agfight.com.br.
agfight.com.br, massa. O Dana White falou, inclusive, que o problema não é o Covid, o problema para NBA, NFL, para eles voltarem. O problema é a grana. E ele falou, cara, o NBA, quantos times são? Cada time tem um dono, às vezes mais. Ainda tem um dono da NBA. E ele falou assim, você sabe que aqui quem manda sou eu, ponto final. Tipo, se ele dá a ordem, vamos fazer. Isso é verdade, porque na NBA, sei lá, são 70 cabeças no mínimo pra decidir se vai ou não, quanto gasta.
É, porra, com certeza, com certeza. E é bem real o que ele falou. Você imagina o custo de uma operação pra fazer um jogo na NBA, né? Fica praticamente impossível. A gente falou um pouco disso Eu fiz um episódio com dois médicos falando de Covid e tal. E a gente tava falando de futebol, assim, a volta do futebol. Como é que faz um negócio? Só pra ter uma partida de futebol deve ter 200 pessoas, sem mais ninguém ali. Sem equipe de televisão, só de cada time. Cada time entra no mínimo com 30 atletas, não é isso? 20 e tantos atletas, que é o time titular, tem as reservas, preparador físico, médico, técnico.
Treinador, porra, comissão,
bicho. Então, assim,
aí são 4, 5 árbitros, né? Tem um árbitro reserva.
É assim, no mínimo 100 pessoas só entre os dois times, aí mais toda a estrutura. Isso é assim, 200 pessoas pra fazer um negócio meia boca.
Sim.
Né? E a NBA, futebol americano, essas coisas, não vai ser diferente, cara. Não vai ser diferente, vai ser muito complicado a
o
volta
plano,
disso aí.
O plano da NBA, inclusive, era fazer uma locação, ou vir para Vegas e alocar um hotel, assim, dois hotéis só para as equipes, e o T-Mobile Arena ficar só para eles,
uhum.
Ou ir para Orlando, de repente alugar a estrutura lá, acho que é da ESPN, que é a ESPN, tem
que
uma
tem a ESPN, lá, né? É.
De levar as famílias e todo mundo pra lá e ficar, tipo, 3 meses lá.
Mas os caras não vão topar isso. Você tá ali,
quem
agora...
Quem vai topar, né? Cara?
Agora é outra coisa. Pra... E não, e agora é outra coisa, assim. Você pensar, a gente tá falando de UFC, esses caras ganham, assim, $30 mil, $100 mil, $200 mil, entendeu? Um cara bem pica já, né? Agora, você imagina um cara da NBA, esses caras, você tá falando assim, é cara que ganha $100 milhões num ano. Você acha que o cara vai se sujeitar a ficar 3 meses trancado num quarto de hotel só pra jogar? Não vai, não vai.
O reserva da NBA ainda tira, tipo, fácil $12 milhões por ano.
É, fácil. Então, pois é. Então o cara não topa. Você tá
assalariado.
É, exatamente. É aquela história, fala, não, espera e vai esperar, não vai poder. Pô, a conversa é completamente outra. Bicho, a gente tá cheio de... Vamos falar um pouquinho das lutas. A gente tem que falar do John Jones.
Chão.
Que é o tópico quente da história aí. Eu ia gravar com o Brandon Gibson, ele gentilmente deu uma adiadinha aí, eu já até sei porquê. Pois é, então é... Vamos chegar no assunto Jones, e aí a gente tem o desafio da luta, que a gente fez as nossas apostas semana passada.
Acho que eu levei uma sua, acho que o Kion ganhou. Né?
Vamos dar uma olhada, não lembro. Eu não conferi, eu vou conferir depois.
Ó, estiver ouvindo aí, acompanha até o final pra saber quem é.
Isso, vamos começar no card preliminar. O Klitson perdeu, vai ficar complicada a situação dele ali agora, né? Acho que é a terceira derrota seguida, é isso?
Não, 3 derrotas em 4 lutas.
Então tá meio complicado. De quanto em quanto tempo os caras fazem passa o arrastão lá no UFC, porque parece que tem meio data, porque quando eles largam assim 10, 20 de uma vez, não é isso?
É, atualização do site, né?
Uhum.
Tem que ficar de olho no site, se eu não me engano é de 2 em 2 meses que ele dá uma passadinha ali. Entendi. Quem tiver com... A do Klitson, cara, sinceramente o caso dele tá muito difícil. É. Ele fez 4 lutas, perdeu 3, ganhou só do Senalve, que foi uma luta não, foi das melhores também.
É. Deu uma decision ali chorada ainda, né?
Não. Tá. E ele foi muito mal, ele não acertou um soco no rosto do cara,
Caraca, bicho.
Menos de 2 minutos de luta.
É, então vai ficar difícil pra ele mesmo, vai ficar bem difícil pra ele mesmo. Provavelmente deve ser cortado. Aí o grande retorno da Mackenzie em alto estilo, né, foi bem, tava magrinha, sequinha, bem em forma, e arrasou, né, cara? Arrasou.
Tirou... Deu aquela aula ali clássica do jiu-jitsu, né? Ela, uhum, que é super especialista. Conversei com ela logo depois da luta. Ela mencionou que ela já esperava, que quem viu a luta viu que no começo a rival estava muito mais forte no clinch, né?
Aí
algumas coisas que a Mackenzie falou foi
deu
que ela...
Deu um susto até no clinch, né? A Mackenzie foi pro clinch e levou um chega pra lá bravo ali, né?
Ela movia a Mackenzie como se fosse de outra categoria.
É muito forte.
Aí a Mackenzie me disse que, depois que ela teve o filho, ela realmente perdeu musculatura, que ela ainda tá no processo de ganhar músculo e força, que ela não tava 100%, mas que assim, ela conseguiu fazer um camp bom, porque ela tinha uma estrutura boa na Black House ali em Los Angeles, que ela acha que vai ter uma estrutura melhor agora, né, que ela já se providenciou para lutar em junho, julho, quando o UFC precisar, que ela quer lutar de novo, não tem. Sim. Essa. E que ela volta a treinar, né? Quer ganhar mais músculos, enfim. E que ela já esperava a força do adversário, mas que ela se surpreendeu um pouco que quando ela caiu por baixo, a adversária dela não se afastou, ela veio pro ground and pound. E, putz. E aí,
Obrigado.
quando ela rodou para a chave de joelho, a menina demorou uns 2 segundos para fazer a defesa. Eu até fiz uma entrevista em vídeo ali no YouTube. A Mackenzie fala: fiquei surpresa dela não defender, mas eu não vou esperar ela se defender. Fui lá,
Claro, né?
arranquei o joelho dela. Tipo, poxa, a menina vai enfrentar a Mackenzie, que é campeã mundial de jiu-jitsu, com ou sem
Pois
kimono e
é,
do ADCC.
não tem
Cara, não
história.
vai pro chão, né, cara?
Não tem história, né, cara? Não tem história mesmo.
Primeiro leg lock da história das mulheres no
Isso era isso
UFC.
que eu ia falar. O Nibar, não foi?
Isso.
Foi Nibar, né? O
Foi.
que é a chave de joelho em português?
Chave joelha reta, exatamente.
Pô, demais, demais mesmo. A gente fez um com a Mackenzie. Eu tinha colocado. Foi sexta-feira, porra, hoje é segunda. Não essa sexta agora, a sexta-feira passada, que era a data da luta dela, né? Era pra ter sido antes da luta dela que a gente botou no ar e acabaram adiando. Mas ficou muito legal. Ela fala de como tava o treino e tal. Pô, uma simpatia, né, cara? Uma simpatia, dava pra abraçar. Pô, obrigado! Muito massa, né?
Sorridente pra caramba.
Demais, demais, demais. Uma simpatia. Aí a gente vai pro Augusto Sakai, que ganhou também. Mandou bem numa decision ali. A galera tá meio enchendo o saco porque ele deu uma segurada braba na grade ali. E fala
Deu, né?
que se não tivesse segurado, o cara ia botar ele no chão. O resultado podia ter sido outro, né, cara? Peso pesado ainda é imprevisível. Você acha que foi na malandragem ou foi no reflexo? Eu acho que é no reflexo,
Reflexo.
cara, né?
Eu conversei com ele, eu perguntei para ele, ele falou que
Ah,
foi
ele
sem
falou?
intenção. Eu conversei, ele falou, foi sem intenção, puro reflexo. Mas aí eu perguntei, bom, se
Ele
você
não
não
vai
tivesse,
falar,
é lógico.
foda-se.
Aí eu fiz a pergunta que interessa, né? Do tipo, se você não tivesse segurado, você ia terminar, você ia acabar por baixo, né? Ele falou que provavelmente sim, mas que ele sabia que era um fator decisivo e que ele ia explodir para voltar a luta em pé. Porque assim, ele claramente perdeu o primeiro round e claramente ganhou o segundo. E o
Sim.
terceiro foi pau a pau. Aliás, teve um árbitro que deu 30-27 pro Ivanov, né? O queridão, ele viajou.
Puta merda.
Mas, tirando essa queda, o Sakai ganhou o terceiro round, cara. E a queda, se ele termina por baixo e não sair levantar, ele perderia o round. Então a questão é essa. Pelas novas regras, ele mereceria perder um ponto. Só que,
Sim.
pelo ângulo, o juiz estava bem
O
atrás,
juiz
ele
não
não
viu, né?
conseguiu ver.
Bom, o juiz viu que ele segurou até. O juiz vai em cima na rápida, assim, não segura, não segura, não segura. O que eu acho é que o juiz não viu o efeito que teve ele segurar na grade, né?
Eu acho que ele não percebeu a intensidade da segurada. Que ele segura, quando ele viu, ele meio que
Cara,
soltando, já quando.
você vê a grade vindo junto assim, né, cara? Foi sinistro. Essa foi foda.
O
Essa foi
Cormier
foda.
ficou louco. Não sei se
Ficou, eu
quem
tava.
estiver no Brasil não viu a transmissão em inglês, o Cormier ficou louco. Tinha que se perder
Maluco.
ponto, não era
Maluco.
para ter vencido, enfim.
Ficou maluco. Ainda mais o cara
Seria
que é
empate.
do. Que é do, um cara do wrestling, né? Tipo, o cara vive do takedown ali, né, cara? Então, tipo, bloqueou um, o cara já fica maluco. E assim, não tirando a graça da vitória do Sakai, mas ia ter modificado o resultado da luta, com certeza. Com certeza. Mas
Só
a
de
gente
tirar o
torce
ponto.
pra ele, então
Mas assim, se
Boa!
tirar, considerando o ponto negativo, teria sido empate.
É verdade. Se tivesse tirado o ponto, né? Bom.
Mas os
Agora
margens.
vamos falar do atropelo, né, cara? Cara, o que que foi aquilo? Quando eu falei com o Durinha, quando foi? Acho que foi. Eu não lembro agora se foi a primeira ou se foi essa semana passada. Eu falei assim, falei, bicho, alguém ouviu dizer se teve alguma coisa acontecendo com o Woodley na luta contra o Usman, né? Porque o cara veio assim, apático e irreconhecível para aquela luta contra o Usman, né? E o Durinho falou, cara, não, ele tava bem, eu só acho que o Usman, tipo, neutralizou as armas dele mesmo e ele ficou sem saber o que fazer. Eu vi exatamente o mesmo Tyron Woodley que entrou na luta com o Usman, entrou na luta com o Durinho. Cara, no walkout você já conseguia. A hora que bateu a câmera no Woodley vindo pra luta, eu falei: perdeu, já tá perdida a luta. Já tá perdida. Aquele olho morto, assim, cara, sem direção, sem. Porra, você sente, tá ligado? Sem brilho, vamos dizer assim, tá ligado? ele só andando, tipo, não tô afim de estar aqui. É o que parece, cara. Esse cara parece que não tá mais afim de lutar. Deve estar fazendo pela grana só, deve ter um contrato bom ainda. E divulgar bolsa, alguma coisa?
Acabaram de divulgar, mas eu não parei pra ver ainda.
Vamos ver se eu acho aqui, ó.
UFC Fight Salaries. Achei aqui.
Achou?
Achei.
Boa.
Ó, $200,000 payday do Tyron Woodley.
Então é 200 pra ganhar, 200 pra entrar, 200 pra se ganhar. Aí você pensa, quase $500,000 esse cara ganha pra, por vitória, praticamente. Ah. Pensa assim.
Pô, entendeu? O Durinho ganhou 164 mesmo ganhando. Ganhou menos ganhando, cara.
164, então ele ganha 80.
É, 84.
Né? 82.
Ah, o site diz que ele ganha 80 mais 84 de bônus. Deve ser 82.
Enfim. Isso, é. E aí ainda levou 50 de performance da noite, né?
50 performance bom da noite. Caralho. $214,000.
Bom pra caramba. Pô, Durinho. Pô, vou
mandar uma mensagem pro Durinho emprestar uma grana.
Pagar o almoço.
Sacar, ele levou $100,000 pra conta, tá ótimo.
Uhum.
Ele ganhou
50-50.
É, 50-50, tá ótimo.
Porra, maravilha. Legal.
Mackenzie, 66, é isso aí.
É, Mackenzie tá no comecinho dela ali ainda. Cara, e é essa história, ó. Tem que entender o que tá acontecendo com o Tyron Woodley, cara. Porque esse cara não tem... Não me entendam mal, não tô desmerecendo, cara. O Durinho deu um show ali. De repente, também... Esse é o caminho. Você viu a hora que começa a luta, o Durinho já corre pra cima ali, cara, pra não dar espaço pro cara, e ficou em cima, não deu, frustrou o cara, e o que parece é que o cara desencana. Tipo, fala assim, bicho, foda-se, não vou conseguir, vou fazer o que dá aqui. Naquele...
Quebrar mentalmente, que eles falam.
É, né? já fudeu o cara ali. E o que eu achei mais legal, cara, é que o Tyron Woodley vem com aquela marra nojenta lá, fala, I'm gonna embarrass him. Tipo, eu vou envergonhar ele. Ele não merece estar ali comigo. Eu não devia estar fazendo uma luta com um cara que é sexto lugar. Eu sou o primeiro do ranking. E que falou pra caralho. Falei, meu irmão, você nas atuais... condições ali, o cara não ganha de top 10 a mais ali, cara. Tá irreconhecível, Woodley.
Eu senti uma grande diferença de verdade no shape dele. Ele, enfim,
tava magrinho, não tava, cara?
Mas, pequenininho. O Woodley 2-3 anos atrás, tinha aquele músculo no cotovelo, assim, todo rasgado, parecendo o fisiculturista, assim. E eu não vi isso ontem, não, cara. Não vi na luta com o Usman também. O Usman faz mais de um ano também, né?
Aham. Uhum.
É, então já ritmo de luta já tá caindo, né? O cara já tá chegando aos 40. É... E o Durinho voando, cara.
Porra,
voando.
Bicho. Quem tinha como alguma dúvida disse, aí...
Como comendo o treino.
Pros haters aí que porra, o que parte o coração é ver o brasileiro ainda falando, vai levar um pau. Não tinha que estar ali. E que, sim... Seria bom, acho que todo mundo é analista, né, cara? Então, seria bom se fossem 3 rounds, mas como são 5, eu acho que o Woodley ganha ou no quarto ou no quinto. Falei, bicho, tá lá a resposta. E cara, a coisa mais legal foi o 30 segundos pra acabar a luta, cara. E ele lá na pressão, dando porrada. Opa. E eu em pé assistindo. Falei, sai daí, porra! Que o cara vai... Você sabe, cara? Tipo, se sou eu ali, meu irmão, eu fecho o olho e saio dando soco aonde pegar. Porque tá perdido mesmo, foda-se. É. E tanto que a hora que bateu o clack dos 10 segundos ali, o Woodley meio que tentou dar um charge pra cima ali. Mas, porra... Show demais. E que cardio, né, cara? Ninguém nunca tinha imaginado que ia ser um negócio daquele lá.
Tirou pra nada um ex-campeão, mas tirou pra nada no ar, na terra e em águas, cara.
Tipo, puta merda. Eu já achei que os caras fizeram um milagre tampando aquele corte no olho dele ali, que tava feio já. Eu ainda falei pra minha mulher, eu falei, porra, se o médico chegar ali e olhar de pertinho, não tem segundo round, não volta. Sim. Não volta. O cara foi
Um dedo de grossura, cara. Um dedo de grossura, você não tem como estancar. Vai sangrar.
E o cara fez milagre, porque não sangrou, né? Você viu? Não sangrou. Depois?
Sangrou pouca coisa, mas sangrou.
É, assim. Mas porra, o cara... Sabe Deus o tanto de vaselina que o cara enfiou ali dentro, cara? Porque funcionou.
Mas assim, me chamou muita atenção. O que eu falo uma coisa interessante semana passada, né? Jiu-jiteiro contra o wrestler, cara. Se o jiu-jiteiro tiver a mão melhor, abre caminho para tudo, para queda, enfim, que é um diferencial que ele até comprou que o Demian não teve contra o Woodley, contra o Usman, né? E a mão do Durinho entrou rápido, né? Entrou no começo da luta. Knockdown, depois ele botou o Woodley para baixo duas vezes, outro knockdown, no chão tentou uma guilhotina, pô, no chão também tirou para nada. Foi uma puta aula. A melhor apresentação da história da carreira do Durinho, sem dúvida
Sem
alguma.
dúvida.
Eu tive uma exclusiva com ele também. Antes de ligar a câmera, até brinquei o Durinho. Porra, você tá ganhando quatro rounds. Meteu um 10-8 no primeiro.
Puta que
Que você vai
pariu, né,
por
bicho?
que você vai pro pau no final da luta? Pensei que você ia dar uma administrada. Ele começou a rir e falou: Ó, Vicente, olha o que ele tá falando aqui. Daí os dois começaram a rir, tipo, velho. Ele falou que ele tinha que dar um
Ele
show.
queria mostrar, exatamente.
Ele tinha que fazer o statement dele. E ele fez. E aí, quando eu liguei a câmera, a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi: Cara, todo mundo. As dúvidas na internet eram. Se você aguentaria cinco rounds com um cara que sempre fez cinco rounds, na sua primeira luta de cinco rounds, se você teria trocação com um cara que nocauteia uma galera e já nocauteou o Rob Lawler, e se você teria wrestling, talvez, para derrubar ele se precisasse. Enfim, fez tudo, né?
Três checkmark ali, né?
Daí ele começou a rir e falou: Cara, não quero. Eu achei engraçado que falou: Não quero ficar marrento me achando. Mas eu falei antes da luta: Eu sabia que eu ia fazer isso, eu sabia que eu tinha wrestling. Sabia que eu tinha trocação, sabia que eu tinha gás. Eu tô voando, tô comendo treino, tô na melhor forma da minha vida. E o lance é: eu sou um meio médio. Eu fiz essa doideira de ser um peso leve, que aí foi um erro. Eu sou um meio médio. E hoje eu tô na melhor forma da minha carreira. Assim, passou pra alto e baixo, estruturou. Hoje ele tá voando. Ele é um
Lógico.
striker. Porra, troca mão com qualquer um, dá queda se precisar. E tem um chão, talvez o melhor da categoria,
E
né, cara?
aquela tranquilidade você via no clinch, né? A hora que o Woodley tava ali no clinch com ele tá relaxado, ele não tá preocupado em defender queda. Ele tá ali tranquilão. Cara, quer me botar para baixo? Porra, por favor, né? Me bota para baixo. Foi uma coisa que eu reparei muito. Toda hora que ele ia no clinch com o Woodley, ele tentando botar para baixo ali, batendo e golpeando, e aquilo cansa, cara. Aquilo cansa. O cara fica ali todo tenso e todo aberto, né, com a base certa para não pro cara não conseguir derrubar e não sei o quê. E aí a hora que você vê, ó, quem tiver ouvindo a gente, até se conseguir volta e olha, a hora que tá o Woodley na frente e o Durinho contra o Cage, o Durinho tá ali assim, cara, tipo, só segurando a mão do cara pra não levar umas porradas de lado ali, mas ele não tá preocupado em defender queda. E esse é o tipo de tranquilidade que, não, que anos e anos de jiu-jitsu de alto nível traz pro cara, né? Tipo, porra,
Sim.
não gasta energia ali onde o cara tá gastando mais energia, ele não gasta, né? Que ele tá ali tranquilão, botou no chão, é sorte nossa. Porra, foi demais.
Faz um diferencial absurdo, né? Fazer essa
Faz.
economia de energia.
Com certeza.
Duas outras perguntas que eu fiz para ele que eu acho importante mencionar. Primeiro, cara, você desafiou um parceiro de treino seu, né? Isso surpreendeu uma parte das pessoas que estavam assistindo. Você já conversou com o Usman sobre isso? Ele falou não,
Ainda não.
mas muita gente já tinha perguntado para mim, para ele sobre essa possibilidade, e a resposta de
Eu
nós
tinha.
dois foi: Cara, se tiver que acontecer pelo cinturão, é ok, é profissionalismo, é isso. E aí ele mencionou sobre a amizade dele, que ele gosta muito do Usman, não é
Não é
tão
tão
próximo
amigo assim.
como se fosse do Vicente do
Não
lado. Ele
mais, né?
perguntou: Se fosse o Vicente, eu não lutaria. Mas, pô, me dou bem com o Usman, ajudei muito o Usman quando o Usman lutou com o Serginho. O Usman me ajudou muitas vezes na minha carreira, já fomos corner um do outro. E o Usman me ajudou muito para essa luta.
É,
Ele até
falou,
mencionou.
foi lá na garagem dele treinar e o caramba.
E deu dica de, tipo, pegar no telefone e falar, passar confiança, tipo, palavras dele, né?
Legal, né, cara?
Que o Usman disse assim: O Udo é forte, mas não é tudo isso, não. O cara é rápido? É, mas você vai ver todos os golpes dele. Então, passou uma confiança que pode ter ajudado legal, Durinho. E a última pergunta que eu fiz foi: Tá, tem o Masvidal, assim, de fato é difícil ele pegar o Usman agora, sendo sincero. Eu acho que o Masvidal é o primeiro. E o plano B, qual seria? Ele falou: Colby Covington.
Cara,
Aí
eu
é
tô amando.
a
Eu queria
torcida
muito
brasileira.
ver essa luta. Puta que pariu. Bicho, o Colby Covington levar um pau do Durinho ia ser tudo o que eu queria, bicho. Tudo o que eu queria. Falei, eu vou ter que fazer uma live com o Durinho depois da luta, só pra falar obrigado.
Que o Temer e o Rafael dos Anjos não conseguiram fazer, tá
Pois
nas mãos
é,
do Durinho.
cara. E foi a maior decepção da minha torcida do UFC de todas, assim, foi aquela luta do Rafael dos Anjos com com o Kobe, cara. Porque ele foi, acho que foi a primeira, né, cara? Ele falou tanta merda, que eu tava tão feliz pra ver aquela luta. Eu falei, porra, o Rafael dos Anjos vai matar esse cara. Vai matar. Que ele vai vir, assim, sanguinário pra cima, com, porra, com o Brasil nas costas, né, apoiando o cara. E, bicho, ele apareceu apático, levou aquele atraso lá. Eu falei, não, pô, que sacanagem. Agora, com o Durinho, a história é outra, né, pô? Agora a gente...
Eu achei muito bom. Eu gostei da luta. Eu gostei da luta, o Rafael até botou ele pra baixo. Foram 5 rounds porrada, assim, mas... É, teve o lance da orelha do Rafael, né? Que ele tinha aberto no camp com o Bisping. Primeiro round e abriu de novo, sangrando. E
teve, eu não lembro disso, não. Eu não lembro. Eu lembro que eu fiquei desapontado pra caramba, assim, eu falei, cara, ele devia segurando o gatilho ali, não soltava, cara. Eu falei, porra, não era assim que era pra ter vindo pra essa luta. Agora, botou o Durinho. Uma coisa vai ser um show de cardio ali, né, cara? Porque o Kobe também, ele luta no ritmo que o Durinho lutou contra o Woodley ali, sem parar o tempo inteiro, né? Você vê na
luta. Desculpa, mas o Kobe não cansa, é impressionante, né?
É, você viu a luta com o Usman, cara? O cara apanhando pra caralho em cima ali, tipo. Porra,
eu tava ali, foi da hora.
Foi, me bate mais, mas tava ali, né, cara? Não recua nem a pau, né, cara?
Aliás, eu tenho um vídeo, depois da coletiva eu vou falar com o Usman, é coisa de 10 segundos, eu só postei porque a galera achou engraçado. Ele manda um recado em português pra galera do Brasil, né, Usman? Que ele é casado com uma brasileira, né?
Ah, não sabia.
Daí ele fala, galera do Brasil, essa foi pra vocês.
Eu acho que eu vi isso, cara. Eu acho que eu vi, aonde tá esse vídeo?
Tá no YouTube da GFight.
Tá no YouTube? É. Você postou no Insta? Eu acho que eu vi no Insta isso aí.
Postei no Insta.
Tá, foi lá que eu vi, então. Cara, que massa. Pô,
foi pra vocês também.
A gente aceita. A minha maior decepção foi não ter lembrado de perguntar pro Verdun do Boomerang, cara. Eu esqueci.
Eu esqueci. Fiz uma live com o Verdun duas semanas atrás. E eu falei, o Boomerang, ele tava no quartinho lá da Vaidade, ele mostrou. Ele deu um zoom assim, mostrou onde fica.
Que massa. Ele guardou o Boomerang, foi foda, né, cara? Aquela foi
ele
massa.
Ele põe do lado do cinturão, fica dentro do cinturão.
Bom pra caralho. Ó, vamos.
Deixa eu só aproveitar o gancho do Kobe, uma notícia importante. O Kobe foi expulso ou se expulsou, né? Da ATT. O que disseram oficialmente foi, chegaram como um acordo da equipe Kobe, tinha muita gente da equipe que já não gostava dele, inclusive não só pessoas da divisão dele, como o Jorge Masvidal, ou o Dustin Poirier, que poderia subir, enfrentar ele, enfim, mas o Ana já não aguentava ele, parece que ele teve um atrito também com o Thiago Marreta algum dia, com a própria Amanda Nunes. Já
tinha corajoso ele pra ter atrito com o Marreta, é foda, né?
Ah, essa história do Marreta, foi o Marreta que teve atrito com ele.
Ai, cara.
Marreta foi dar um mini apavoro nele ali.
Foi mesmo?
O Moicano me contou a história no banheiro, eles se cruzaram no banheiro, a Marreta deu um apavoro em português, parece, aí entraram ali pra dar uns panos quentes. A gente conversou hoje, acabamos de publicar, com o Gabriel Oliveira, brasileiro, né, filho do Silvio de Oliveira, que é um dos treinadores de boxe da equipe ATT, que era o treinador de boxe do próprio Kobe. Ele lamentou a saída do Kobe, disse que ele gosta, enfim, profissionalmente se deram muito bem, o Kobe sempre reconheceu o trabalho dele como treinador, mas que o clima era difícil. Ele já presenciou dois treinos, que ele tá puxando manopla, aparece um cara lá, começa a xingar, e fica um xingando, sabe, no meio do treino.
É foda.
Então já não dava
mais. O preço que o cara paga por atirar, ele atira pra todo lado, né? Salvou a carreira dele. Porque
isso é verdade.
A gente tem aquela história famosa, né? Ele foi pra aquela luta no Brasil cortado do UFC praticamente, né? Tipo, ó, essa é a tua última luta, a gente não vai renovar o teu contrato. Foi quando ele falou aquele monte de merda que gerou toda... Fez o que ele queria que acontecesse, né, mesmo, né? Tipo, gerou todo aquele falatório, não sei o quê. Aí o pessoal começou, eu vou lutar com você, vou bater em você, vou te matar. E o caralho saiu com segurança, escort policial, como é que chama? Escolta. Mas salvou a carreira do cara. Só que tem um preço, né? Porque o cara tem que atirar pra tudo quanto é lado pra ficar relevante o tempo todo. E, porra, fica difícil fazer amigo assim, né, cara? Como é que...
Pô, vale lembrar que o Masvidal era não só amigo dele, como um dos únicos que defendia ele publicamente, né?
Foram até parceiros, tipo, dividiram quarto, casa, apartamento, alguma coisa assim, não foi?
Parceiros de treino do tipo, ah, preciso de um cara pra simular o wrestling. Ele chamava o Kobe. Ah, o Kobe precisa de um cara que consegue trocar de base no striking. Chamava o Masvidal.
Uhum.
E o Masvidal defendia publicamente. E o Masvidal é aquela coisa... Por mais que agora ele tá famosão e tal, ele é um cara bem old school, assim. Gosta de você, gosta, não gosta, porrada.
É, cara real, né? Tipo, real.
Fecha
tipo,
o pau não... aqui, se precisar, acabou. E aí ele falou, daqui pra frente, esse cara não... O cara não aperta mais a mão dele, dito e feito, assim.
Caraca, bicho. Caraca.
É bom, o preço que se paga, mano.
Vai queimando... Aqui eles falam, aqui tem uma expressão que chama burning bridges, né? Que é praticamente deixar a porta aberta aí no Brasil, coisa que o Kobe não faz, né? Então, tipo...
Muito pelo contrário.
Vamos fazer o desafio da luta?
Cara, tem uma notícia que a gente não pode deixar de falar, né? Ah. Menino João, John Jones.
Ah, não, mas a gente acaba com ela. Ou você quer acabar com... Vamos acabar com o desafio da luta, então. Aí a gente fala... Vamos falar as notícias agora, então. Aí a gente acaba com o desafio da luta, então. Fechado.
Então, vamos só passar o John Jones aí. Acho que no último podcast, na semana passada, a gente já tinha comentado essa questão da a negociação dele com o Francis Ngannou.
Que tinha acabado, falou... né? Porque falou que tinha pedido muito dinheiro.
Exatamente. E aí uhum. O empresário John Jones tentou passar um pano. Voltaram ao assunto. Dana White falou
ficou
que...
ficou feio, né?
Ficou feio. Mencionou, putz, que ele queria... Tava pedindo tantos e tantos milhões de dólares, queria uma bolsa do Deontay Wilder. Que,
30 milhões enfim, de dólares.
30, não, acho que bateu 48 milhões de dólares essa última.
Nossa.
Enfim, e aí o John Jones disse que era mentira, me chamou de mentiroso, começaram a subir o tom da conversa. John Jones ficou puto, usou as redes sociais e falou o seguinte, estou abandonando meu cinturão.
Tô fora.
Coloque a Dominic Reyes contra o Ian Blachowicz pra lutarem, e se caramba, precisarem de mim... Me chama em 2021.
Ah,
e aí oficializou isso, né? Isso foi logo depois. Isso
como foi oficializou?
Oficializou não, ele publicou.
Ah,
né?
tá.
Isso
tá.
Foi ontem. Na coletiva, logo depois do evento, um repórter perguntou pro Dana White sobre essa questão. Ele falou, cara, eu não tô mentindo, eu não tenho pra que mentir. Aí mencionaram, mas e os prints das conversas? Ele falou, não vou mostrar print, não tenho por que mentir.
Uhum.
O John Jones pode falar o que ele quiser, todo mundo sabe que o John Jones já fez muito dinheiro aqui, ele poderia... Aí o John Jones ficou puto quando ele falou isso. Ele fica me acusando de ter manchado a carreira dele, mas ele por si só já mancha a carreira
ele,
dele.
Ele foi todo o maior inimigo dele.
O maior inimigo dele, ele poderia ter sido o LeBron do MMA.
Isso,
cara, toda vez que alguém faz esse tipo de comparação, o John Jones fica louco, né? Porque, e o Dana White falou, cara, não é questão, ah, você é o melhor da história, você vai ganhar 50 milhões de dólares. A questão é, você pode vender o suficiente para ganhar 50 milhões de dólares?
É o grande ponto da história, né? É o grande ponto da história. Os caras não entendem, querendo ou não, o UFC não gera receita que gera uma NBA, não gera receita que gera uma NFL.
Pro boxe.
É exato, um próprio boxe. Porra, tem uma luta de boxe... Deontay contra, sei lá, quem que foi
Tyson
a última?
Fury.
Tyson Fury. Porra, vende 5, 6 milhões de pay-per-view. Sabe Deus como e por quê, mas vende.
Não, porque assim, o boxe assim, já faz anos e anos e anos que é praticado. E se você pegar, tem muito mais praticante, tem muito mais categoria de peso. São 4 organizações principais, ou seja, um campeão da WBO, que seria tipo, sei lá, um campeão do... Do One Championship, ele vende no país dele. Então você tem japonês que é campeão mundial de boxe, tem brasileiro que é campeão mundial de boxe, tem várias nacionalidades. E aí, de vez em quando, você consegue fazer uma super luta, assim, é muito diferente. Dá pra vender mais.
Verdade.
Não se esquecendo que as promoções de boxe costumam destinar de 30% a 50% do lucro todo para pagamento das bolsas dos atletas.
Ah,
do
UFC, o UFC tá lá 15, 20, né?
É
verdade, eu já tinha visto. Mas é meio porque proporcional ao que gera também, né? O UFC não gera a mesma receita que gera uma luta dessas grandiosas de boxe. E os caras não entendem isso. Tanto que
é,
você
o
vê.
Conor, cara,
quando o Conor fez aquela luta com
Mayweather.
Com Floyd Mayweather, pô, disse que a bolsa dos caras era 100 milhões de dólares.
É, a do Conor foi. A do Mayweather foi 320, a do Conor foi 180, algo assim.
Que isso, né? Que absurdo. Meio bilhão de dólar em bolsa. Mas mas é uma prova de que não é que o UFC não paga bem, é que não tem o dinheiro pra pagar. Não dá pro UFC pagar uma bolsa de 100 milhões pra ninguém. Não existe essa possibilidade. Foi uma das coisas que o Dana White falou, inclusive, pro repórter lá. Falou, ó, chega pro teu chefe e fala, ó, a partir da semana que vem eu quero ganhar isso. E ver se é assim que funciona. Não é, né? Você tem que ganhar o que você gera. É complicado.
É, essa do Dana White foi muito boa. Chega pro teu chefe e fala, I don't give a fuck. Quanto... Fala, não, vê se dá certo.
Let me know how that works out.
É, muito bom.
Massa pra caramba. Aí o Jones respondeu, né, o Dana White, a declaração da entrevista lá.
Foi aí que a resposta foi quando
O Dana White falou lá
do LeBron.
Do LeBron. Aí
ele deixou o cinturão.
E aí o Jones respondeu, disse que deixou o cinturão, falou que... Aí um cara respondeu ainda, eu li o feed do Twitter todo lá, o cara falou assim, ah, por que você não bota os prints, né? Tipo, você não bota dá o screenshot lá da mensagem de texto. Ele falou, porque não tem mensagem de texto, é tudo mentira. Sim. Pô, tem que ver. A hora que você falou, oficializou, eu falei, pronto, fudeu, já arrancaram o cara do ranking também, igual fizeram com o Cerrudo. A gente falou da história do Cerrudo, né? Tipo, falou. Eu tenho certeza que a história do Cerrudo foi marra do Cerrudo e ele se lascou, cara. Se lascou. Aposentou? Então tá bom. Até mais. Obrigado por tudo, campeão.
Falou antes das bolsas, né? Eu puxando de memória aqui. Ah, o Conor, que é o Conor, ele fez duas lutas num período, né? Ele pegou... Ele lutou contra o Cerrone. Antes do Cerrone foi quem?
Peraí que eu vou olhar.
Foi o Khabib, né?
Eu acho que foi o Khabib, é.
Se eu não me engano, juntando as duas bolsas, ele igualava com a bolsa do Deontay e o Deontay lutou contra o Tyson Fury.
Caralho, e é o Conor, né, cara?
E é o Conor. E a luta dele com o Khabib foi a luta mais vendida da história do UFC, né?
Pois é, cara. Pois é. Quer ver, ó? Conor McGregor versus Cowboy. Salary Spurs. Cadê? É difícil achar informação. Por isso que o pessoal tem que ir lá na AG Fight e ler lá. Porque, cara, você entra no. Você dá um Google na parada aqui e tenta procurar a notícia, cara, é impossível de achar. É impossível de achar, cara.
Mas lembrando que essas atualizações, elas vêm em partes, né? Por exemplo, hoje saíram os salários do pessoal do UFC que lutou no sábado.
Uhum.
Mas esse é o salário acertado em contrato, né? Quando é um card de numerado, 250, 230, né? É pay-per-view. As estrelas, o Conor é uma delas, as estrelas ganham parcelas do pay-per-view. E essas parcelas demoram... O pay-per-view, às vezes, demora 3 meses para fechar.
Uhum.
Porque tem a venda do dia, depois tem pós-venda. Às vezes o cara compra uma semana depois.
Isso.
Tem venda online, tem venda de pay-per-view em outros países. Então, às vezes, demora para fechar um montante. A do Pacquiao e o Mayweather, por exemplo, foi a maior da história. Eu lembro que demorou 6 meses. 100
dólares. Lembra disso?
Era o pay-per-view único, parece. 100
dólares. 100 dólares.
Demoraram 6 meses, cara, pra fechar tudo. E foi coisa...
É, tipo, eu ia comprar pra assistir, cara, mas eu olhei e falei, 100 dólares. Falei, não vai dar, cara. Eu não sou tão fã de boxe assim.
Então, eu tava lá.
Você tava lá?
Tava
Caraca!
Mayweather, McGregor, cara, tá, Deontay, Tyson Fury, tá tudo, velho.
Que massa, cara. Pô, precisa começar a trocar umas fotos. Ó, tá dizendo que o Conor fez de bolsa 3 milhões contra o Cowboy. Que a gente sabe que não é só isso, né? Porque, nossa senhora. É, o oficial é 3 milhões, aí ele tem... O UFC é famoso por jogar uma grana por fora pros caras. Então, tipo, próprio Brandon Schaub, com toda a amargura que ele tem do UFC, quando ele fala do Dana White, do UFC... Ele fala assim mesmo, ele fala, tipo, 3 milhões, mas deve ganhar 10 por fora. Aí tem o patrocínio, o whisky dele é patrocinado, tá lá no Cage. Aí ganha mais... Ele deve ganhar uma grana braba ali de vários outros meios que não sejam oficiais, assim, pra... não me entendo errado. Quando eu falo não oficiais, não quer dizer que é escondida. É tipo, não oficial de pagamento pra luta, né? Tipo...
É porque existe uma lei de divulgação dos salários. Então, mas existe uma forma de não divulgar. Por exemplo... Você, a lei te obriga a divulgar o payday e o show money. Ou uhum. seja, o Rafael vai lutar, ele vai ganhar 10 mil, e se ele. O payday, né? E se ele tem um bônus, se ele ganhar, ganha mais 10 mil.
Isso.
Nada impede de ter valores extra negociados.
Isso,
nada.
isso. Que é o discretionary bônus, né?
Mas
que
é só tipo... que isso não é obrigado por lei a se mostrar.
Isso.
É, aí você imagina uma.
O próprio cowboy. O cowboy não luta por 200 mil. O cowboy deve ter ganhado uns 2, 3 milhões por pra fora ali. McGregor, daí pra mais, exatamente. Não mais que o cowboy é. É assim com o Dana lá, né, cara? Os caras são...
salvou o UFC muitas vezes.
Várias vezes, né? Várias vezes. É pau pra toda obra lá e com razão. E vale...
Tanto que a grande questão é... O cowboy, todo mundo sabe, já não tá no ápice da carreira dele. E lutar agora contra o Conor, que tá voando, todo mundo disse... Tipo, a piada que era honra ao mérito, né? Tipo... serviços prestados. Essa luta, cara, o cara mereceu pela carreira que ele fez... Não mereceu a luta em cima, o cheque que ele vai ganhar.
O cheque, né? Cara, mas é que foi, bicho... Mas mesmo assim, cara, a galera ficou excited pra ver a luta, porque o problema, cara, é que o cowboy é um cara instável, sempre foi.
Ele tipo... começa, mano, ele começa muito devagar, cara.
Ele esquenta na metade do segundo, às vezes no último só. Tanto, ó, eu...
Se ele leva o Conor pro terceiro round, quarto round, aí o bicho começa a pegar.
Ele vai tipo sobe. Nate Diaz mode, né? Começa devagarzinho e vai indo e vai cozinhando ali. E é um estilo que eu particularmente, eu gosto muito do cowboy, mas eu não gosto do jeito que ele luta. Não gosto do jeito que ele luta. Eu não acho ele um cara super exciting de ver. Exciting em português é excitante, mas excitante em português não tem o mesmo significado que a gente
você
fala.
Não, você não fica muito animado pra ver
isso,
ele,
isso,
né?
Obrigado, pois... entendeu? Eu não fico, cara, não gosto, não acho... Ah, o cara é demais, cara, ele tem os nocautes, tem tudo, não tiro nada dele. Os nocautes são ótimos, mas até chegar ao nocaute dói de assistir às vezes, cara. Porque ele é devagar, ele é em câmera lenta. Igual eu chamei o Woodley de molengão antes da luta com o Durin. O cara adorou lá no YouTube, falou, pô, molengão?
O problema do Cerrone é porque ele tem um estilo tão único, que se o casamento for bom, dá pra ser uma puta luta foda de ver. Mas se o cara souber anular ele, ou souber pressionar ele
puta,
no primeiro
acabou,
minuto...
Acabou, cara.
Tipo, a revanche dele com o dos anos. Cara, o dos anos tirou ele pra nada.
Nossa,
sabia já
porque
fazer,
30 né? segundos, né, cara? Acabou. Igual o Darren Till. Lembra? O Darren Till fez foi praticamente xerox da luta do Rafael dos Anjos, né? Foi pra cima, explodiu e chute e bota no quê? Acabou a luta. Acabou. É o segredo. Que foi não exatamente do mesmo jeito, mas foi mais ou menos o que o Conor fez. Tudo bem?
Só vou conectar... Aí.
O que aconteceu?
Eu tô no Wi-Fi, eu esqueci de conectar o cabo pra ir direto na rede.
Ah. Aí. E foi o que o Conor fez, né, cara? Foi pra cima e pressão. Anula o cara, acabou a luta. Porra, é foda. É foda. Exatamente. Mas eu não sou. Eu gosto muito do cara. Casca grossíssima. Mas não é o meu lutador favorito nem de perto. Mas ia ser uma luta boa com o Conor, porque ele não ia querer botar a luta no chão, não ia. Então foi um match bom ali. Eu só acho que, como sempre, na hora que tem que aparecer, o cowboy não apareceu. Que é a sina do cara, né?
É, assim, tanto que nunca foi campeão, né?
É, nunca.
É triste falar isso, mas o cara foi porteiro a carreira inteira, né?
Exatamente. Tá sempre ali levantando alguém, né?
É foda, ainda bem que ele não entende português, mas você virar pro cara e falar o resumo da sua carreira, você foi sempre alto nível, mas você foi sempre porteiro, deve ser muito triste.
Puta,
cara.
Deve ser foda, cara.
O Bisping é exatamente isso, ele deu a sorte de achar aquela luta com o Rock Hall, eu tava lá, aliás, foda.
Não, vai ficar fazendo inveja assim, à toa, que isso, te trato bem, cara, não sou marrento com você, pô, parceria aqui, ó, a G-Fight, MMA hoje, Minuto a G-Fight. E o cara vem aqui, eu vou ter que mandar um e-mail pra G-Fight.
Manda pro Marcel, meu sócio. Mas, cara, ele achou aquela luta revanche com o Rockford, porque ele não ia ser campeão e ele, porra, ele ia ser porteiro para a vida, cara.
E eu acho que desconectou o teu fone aí, ó. É fone e microfone, não é?
Alô, alô, alô.
Ué, eu tô te ouvindo, mas mudou o som. Você deve estar transmitindo pelo microfone do laptop.
E agora?
Ah, agora melhorou.
Aí, beleza.
Ó, vamos fazer o... Tem mais alguma notícia?
Não.
Não, nada não. De breaking news, né?
Ó, a última breaking news, então, pra... Acho que quem aí do Brasil tá acompanhando. Uma série de manifestações aqui nos Estados Unidos. Enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. O policial matou... Enfim... Fez o que não deveria ter feito. Sim, um péssimo
joelho, e joelho no pescoço ali, o cara acabou morrendo. Exato. Acabou depois de ter falado, não tô conseguindo respirar, não é que se foi um acidente, né?
Não foi um acidente, longe disso. É. Ele já tinha quase 20 acusações. Enfim, tá preso, mas isso nos últimos dias, uma série de manifestações em todos os estados, em muitas cidades nos Estados Unidos. A gente viu que o John Jones publicou um vídeo que ele foi pras ruas em Albuquerque, no México, né, onde ele mora, para conter alguns atos de vandalismo que sempre ocorrem quando as manifestações são muito grandes, muitas pessoas se misturam ali para sair no quebra-quebra.
Que
né?
É o que tá acontecendo, né? Tô quebrando loja, saqueando as coisas. Exatamente. Porra, sem te cortar, segura no ponto aí. A Rose Grace, amiga nossa aqui, tava hoje de manhã lá em... Porra, é Long Beach, eu acho que ela tá, não é? Sei lá. E mostrando uma Tent Planet Jiu-Jitsu, que é do Academia Dead Bravo, que tacaram fogo num prédio e a academia tava junto. Acabou a academia, cara, acabou. Você olha assim, tipo, o teto caiu, fudeu tudo, acabou. Não tem nada ali, só ruína. E foi numa dessas manifestações. Cara, é um absurdo. Eu acho que a manifestação, qualquer manifestação por direitos, por protesto e tal, é bem-vindo desde que não ultrapasse o limite da manifestação, cara. Você quer se manifestar, você quer brigar pelos seus direitos, vai pra rua, é legal, mas vai pra rua, vai gritar, vai levar faixa, vai lá mostrar, ser visto, que é o ponto. Quebrar, sim, roubar, bater, matar, não, já tá pior do que aconteceu com o cara. Né? Tipo, agora exemplo, tá aqui aquele... em Nova York, tá começando no Brooklyn também, já estão pensando em fazer curfew em New York City. Cara, já estamos numa situação de merda. Vai piorar agora, porra.
É, eu lembro até quando queimaram, né, a delegacia do caso, onde o caso foi registrado. Uhum. E tal. Ali, vamos lá, né? É um prédio público, ninguém foi ferido. E era foi o prédio que foi usado, enfim. Não estou dizendo que está certo ou não.
Uhum.
Mas foi algo pontual. Agora, cara, estão quebrando carro de pessoas como nós, assim. Pessoas. Você parou o carro no lugar errado, na hora errada. O cara vai lá e queima, tá ligado?
Porra. Imagina, cara, absurdo.
Enfim.
Absurdo.
E aí o John Jones mostrou um vídeo dele enquadrando dois moleques, falando: cara, isso aqui. Você tá certo por protestar, mas não é assim que faz, não. Só que aí ele enquadrou.
Ah, velho. Eu não vi isso.
Os caras arregaram na hora. Ele falou: dá o spray aí, o cara. Opa, desculpa.
Ih, caraca, quem era maluco, né, cara? De falar. Eu vi um vídeo dele indo lá fazer tipo um clean-up. Falou, a gente vê, tinha uns 10 caras numa van dele lá, uma van, tô sendo modesto, é um mini ônibus da Mercedes com sofá de couro, televisão dentro, o cara lindo. Aí os caras todos chegando lá no centro de Albuquerque, lá falou, a gente veio limpar a rua, ajudar a fazer limpeza, se você tiver um small business aqui... Eu fico falando em inglês, desculpa. É tipo, se você tiver um comércio aqui na área, chama a gente que a gente vem te ajudar. Se você precisar de ajuda, a gente tá na área. Foi uma coisa do tipo assim. Eu não tinha visto esse dele enquadrando. Cara, mas passou do limite já. Assim, tá infinitamente pior do que aconteceu já. Já morreu, sei lá, 100 pessoas. Podia ter ficado um morto, que era o cara que morreu, infelizmente. e fazer um protesto pra que aquilo não acontecesse mais. Aí os caras vão, fazem protesto, porra, quebra a porra toda, se batem. Os caras que estão lá fazendo, fazendo o protesto em prol do cara que morreu, os caras começam a se bater e se matam. Não faz sentido.
É, cada um quer de um jeito e não consegue sentar e falar, vamos fazer assim, não vamos fazer assim.
Pois é.
É, vou fazer assim, não, você tá errado. Aí começa uma briga. O protesto em si é porque eram quatro policiais que participaram ali do. Um foi preso e três foram afastados. Eles querem que todos sejam presos.
Sim.
Que pra mim faz total sentido.
Total, tava envolvido, Podia, podia ter tentado segurar, podia ter feito uma intervenção. Tem que entender a cabeça também do americano. Eles têm muito aquela do tipo: se tô eu aqui, você não se mete, cada um faz o seu, ninguém atropela o outro. Mas tem casos e tem casos, né, pô? Você tá vendo? O cara tá ali com o... Eu vi vários vídeos de gente do jiu-jitsu falando, ah, aquilo não mata, mas o cara já tinha condição, o cara falou, porra, não tô conseguindo respirar. Tem o pânico que o cara tá sentindo na hora ali também. E aí você vê, porra, o policial em volta de você, você quase embaixo da viatura da polícia, 100 pessoas em volta assistindo, o teu batimento cardíaco tá lá no céu, você tá nervoso, você tá com vergonha, você tá estressado... Tem tudo isso que levar em conta. Não é só, o joelho aqui não mata. Porra. É... Abusou.
Mesmo que não matasse, estava abusando da autoridade, não é pra ser feito.
Pois é. Bom, pois
tem que ser punido.
E a gente fala de todos os lados também. Ah, tem que entender por que que a polícia estava lá prendendo ele. Estava lá prendendo ele porque tinha que prender. O cara não tem um passado maravilhoso
era
fraude, alguma coisa assim, não era?
Ele foi acusado de usar uma nota falsa de $20 para comprar algo, um maço de cigarro, $20.
Ah, isso eu não tinha visto, eu tinha visto que era fraude.
Aí os caras da loja foram lá, eu vi o vídeo hoje, né, da loja do outro lado da rua. Os caras foram no carro e falaram, cara, essa nota é falsa, me dá os carros de volta. Ele falou que não, aí chamaram a polícia. E aí os caras algemam ele, ele não reage, algemam ele e tentam botar no carro. Quando tenta botar no carro, ele fica louco. Ele fala, mano, eu tenho síndrome do pânico, a claustrofobia, eu não consigo. E aí tira ele do carro. Daí, o terceiro e último carro que chega é o cara que mata ele, o loucão.
Ah.
E aí ele já chega numa delicadeza, porra, aí fode a porra toda.
Ah,
e,
é foda, né, cara?
Ele chega no momento só pra fazer merda, só faz merda e acaba com toda a situação.
Essas coisas são foda. O que eu tava falando era assim, tipo, eu tinha ouvido falar que, ninguém tá dizendo por que que a polícia foi lá prender ele pra começar a história. Tipo, o cara não é santo. Não justifica, não interessa. Não. A não ser que ele tivesse... O que eu sou aí totalmente a favor, tipo, se o cara apontar uma arma e atirar ou ameaçar de atirar, aí eu acho que tem que descer o pau mesmo, não tem essa.
Não era o caso.
Mas nada nem de perto, não, né? Então, porra, nada justifica o abuso, cara. Nada justifica o abuso.
E hoje as manifestações, lembrando, elas são marcadas pela internet, estão se espalhando, né? Hoje ela foi marcada, uma grande manifestação, no estado da Califórnia. Como você mencionou, a Rose estava lá, né? A Rose. E aí em Santa Bárbara, Huntington Beach, o bicho pegou hoje pela manhã.
Ixi.
E o Chuck Liddell foi mais um que foi pra rua defender os comércios.
Ah.
Ele tá aposentado, barrigudinho, mas ninguém encostou a mão nele, né? Ali os vídeos, uma hora cercaram ele, alguém tentou empurrar, não sei o que, cara. E ele falou, velho, vocês estão certos, mas aqui não é pra ter quebra-quebra que...
Sai fora.
Trocou uma ideia e conseguiu convencer dois, três que estavam em volta dele e falou, não, tá certo isso aí, vamos quebrar essa loja aqui.
Cara, que absurdo isso, cara. Que absurdo quebrar loja numa situação dessa, cara.
Comportamento de massa, cara. O Lacan já fala.
Absurdo.
Chega uma hora que você tá numa... 1000 pessoas, 900 começa a gritar, não sei o que, no embalo, na emoção, dos outros 100 que não iam fazer nada, 3 fazem.
Tá, porra, mas é foda, né, cara? É foda. De massa, quebrar comércio, fazer essas coisas não tem perde a razão completamente. Total. Aí o que vai acontecer? Vai ficar lembrado pelo vandalismo e não, ninguém lembra que o cara morreu mais. Todo mundo preocupado, o que vai acontecer com a manifestação? Ninguém nem... Na verdade, daqui um mês, ninguém vai lembrar por que que teve essa... Porque Los Angeles, principalmente, foi famosa. Teve uma já uns anos atrás, lembra? Que tem o nome da manifestação, que foi um caso desse também, que durou dias a manifestação. Eu não vou lembrar o nome. LA Riots 1992?
Porra, eu tinha 7 anos em 92.
Quer ver, ó. The Riots, Rodney King, que era foi um dos casos famosos também, que a... Pá, 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 quer ver? Porra, eu vou falar só pra não... É, foi a mesma coisa, foi um abuso policial, 4 policiais foram julgados, é, excessive force, arresting, beating, prenderam e bateram num cara também, e gerou dias de manifestação em Los Angeles, mas ficou local ali, não espalhou do jeito que tá, mas foi bem violento também. E, eu acho que isso espelha muito o que os caras querem fazer, eles querem chocar pra causar a marca, mas eu acho que passou demais do ponto. Passou demais do ponto e aí perde o sentido da manifestação de fazer, porra, vamos lá botar nossa palavra em defesa do cara que morreu. Ninguém lembra mais do cara que morreu, tá todo mundo preocupado com o coronavírus e com o vandalismo que os caras estão fazendo nas ruas agora, pô, estão queimando tudo, quebrando tudo, porra, ridículo.
É porque tem muita gente que tá lá por causa do cara que morreu e esse discurso tá se perdendo, né, por causa
disso. Exatamente, a violência tá triplicando. E não acho que violência se combate com violência, entendeu? Porra, sei lá. Esse é meu ponto de vista.
Fica aí, esse pessoal que acha que MMA hoje e AG Fight é só MMA, fica a dica
aí. Tamo aí. Ainda jogou o Chuck Liddell na história, que é pra manter o assunto.
Pra ter o gancho, né?
Igual quando eu fiz o podcast com o Evandro Mesquita, não tem nada a ver com MMA, porra, mas eu adoro o Evandro Mesquita, cara. Falei, vamos fazer. Aí eu falei, Evandro, você fez jiu-jitsu, né? Ele falou, fiz. Fui faixa azul, faixa roxa. Eu falei, pronto, acabou. Já precisava do assunto, ó. Já fizemos gancho pro MMA hoje, agora conta da Blitz.
Porra, teve o MMA Award aqui 2 anos atrás. Aí no tapete vermelho passou o Ivan Drago, do Rock Ball. O cara, eu virei e falei assim, não tenho pauta nenhuma pra fazer com ele. Tipo, foda-se, Ivan Drago, chega aí, cara.
Chega aí. Cara, conhece o Anderson Silva? Conheço. Pronto, a pauta tá feita.
Qual o seu lutador preferido? Ele falou, Lyoto Machida. Eu falei, ainda é brasileiro, salvou a pauta. Pô. Maravilhoso.
Massa pra caralho. Ó, vamos desafio das lutas?
Óbvio.
Então bora. Vamos nessa, ó. A gente tem o seguinte, o placar geral aqui, ó, tá 2-1 pro Kiwan, tá? Aí a semana passada a gente enfiou o Diegão na história aqui. Vamos lá então. A gente escolheu só as lutas do evento principal, certo? Certo.
Certo.
Então, ó.
Do card principal, né?
Do card principal, isso, desculpa. Então vamos lá. Primeira luta foi Mackenzie Dern contra Hannah Cyphers. Cyphers? Eu escolhi. Não, putz. O Kiwan escolheu Mackenzie Dern Submission Round 2. Tá? Ou seja, ele ganha dois pontos. Dois pontos porque ele escolheu a Mackenzie e Submission. É. O Diego escolheu Mackenzie Decision.
Um ponto
pro Diego. Rafael escolheu Mackenzie Submission Round 1. Puta merda! 3 pontos pro Rafael.
Cravado,
meu irmão. Cravado. Falei, ela vai estar sequinha, não vai ter suado. Vai fazer ali. Então vamos lá. A segunda luta era o Roosevelt Roberts contra o Brock Weaver. O resultado foi submission no segundo round pro Roosevelt Roberts. Não. O Kion escolheu Robert Decision.
Foi na minha, né?
Ele copiou você, né, cara? Ele copiou você. Robert Decision, então é 1 ponto. Diego, Robert Decision, 1 ponto. Certo. Eu fui, foda-se, Brock. Não ganhei nada. Porra.
Foi o pick foda-se.
O meu foi o pick foda-se. Se o cara ganhasse, não importava como, eu ia levar 3. Tudo bem. Tá. Tudo bem, tá perdoado. Aí, a terceira luta era o Billy Quarantillo contra o Spike Carlisle. O Carlisle que veio com um hype. Puta merda, primeiro round do cara, hein?
Sim.
Que maluquice. Estilo Verdun ali, já com a voadora pra começar a parada e foi pra cima, acabou o gás, eu acho, né, cara? Foi tão, com tanta sede ao pote. O Kion escolheu Kevin nocaute round no terceiro round, Então o Kion ganha um ponto, certo? Porque foi decision. Diego.
Nocaute no segundo, eu botei, né?
Kevin, nocaute no segundo, isso. Você então leva um ponto.
Tá 3-3.
Não, peraí.
Isso, um ponto.
É.
O Kion tá com 4, eu tô com 3.
É,
e você,
mas eu tô procurando. O que que aconteceu? Era o Roosevelt Roberts. Billy Quarantino. Ah, é o Billy, tá. Nocaute no segundo round. E eu peguei Kevin Decision.
Tá.
Então, 3 pra mim, é isso?
É, você acertou, cravou?
É, Decision. Decision, tá. Puta.
É verdade, 6.
Olha lá.
Tá, então você tá com 6, o Kion com 4 e eu com 3.
Isso.
Eu errei as duas últimas, então eu permaneço com 3.
Então vamos lá. O co-main event foi o Blagoy Ivanov contra o brasileiro Augusto Sakai. O Kion escolheu Ivanov by decision, não ganhou nada.
Eu também.
Você também, ou seja, você escolheu Ivanov por decision e o Kion foi na sua, claro. Eu escolhi Augusto decision. Puta que pariu, lavada do Rafael hoje. Aê, porra.
Graças àquela segurada na grade, hein?
Preciso mandar uma mensagem pra ele agradecendo. Porra. Tá, e aí, final, luta principal, Tyron Woodley contra Gilbert Burns. O Kion, ó, o Kion escolheu o Durinho por decision, 3 pontos pra ele.
7.
Você, eu não vou, o Durinho vai ficar chateado, cara. Durinho,
não.
Woodley apostei, decision.
Eu apostei contra vocês pra ganhar o bolão, não contra ele.
Woodley decision. E eu peguei Durinho, submission, round 3. Então eu levo um ponto. Então,
você fechou com 10.
Placar final, 3, 6, 9, 10. 10 pra mim.
7 pro Kion.
7 pro Kion.
3 pra mim.
3 pro Diegão. Então, ó, placar entre eu e o Kion tá 2-2.
Que beleza.
Eu vou enfiar o Diego aqui agora, porque o Diego vai estar nesse daqui da...
Bora.
Da segunda. A gente vai entrar. Fechou? Tá 2-2, o Diego vai... Dá tempo de recuperar, viu, Diego? Não é... Tá. Não tá tão atrás assim, não. 2-2 pra mim, 2 pro Kion, 0 pro Diego. Eu vou dar 1 pro Diego de participação. Pronto. Você começa com 1, fechou?
Cara, ó, não precisa. Eu aceito, não vou recusar.
Ah, é só pra não ficar... Porque aí no final da temporada ele vai falar, eu perdi por 1, porque vocês como já tinham 2 e eu comecei com 0. Tô até vendo a choradeira já. Então... Um pra você, que era o que eu tinha. Uma luta a mais você consegue igualar. Fechou?
Pô, você já tá em mente que eu vou chegar perto e perder por 1. Então tá bom, agora.
Puta merda. Foi massa. Então, ó, desafio das lutas. 2 pra mim, 2 pro Kion. Empatei com o Kion. E agora entrou o Diegão na parada aí com 1. Vamos lá, Diegão. Agora é começar. É
nice. Bora.
Que mais? Acho que deu, né?
É isso. E quando que a gente vai fazer a aposta do UFC 250, então, que é o próximo?
Puta, é verdade.
Seria
hoje, cadê o Kion? Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer a gente e aí eu vou popular as do Kion. Na sexta-feira eu posto os picks de todo mundo.
Beleza.
Fechou?
Show de bola.
Eu vou refazer a arte e aí a gente entra. Massa você entrar na parada. Lembrando que essa semana... Tem quarta-feira tem Rodolfo Vieira e sexta-feira tem o Parrumpinha. A gente tava falando lá do pessoal da só que eu gravei com o Parrumpinha antes do Colby Covington fazer o piti dele sair lá, então, mas tá gravado com o Parrumpinha. Inclusive a gente recrutou o Parrumpinha pra dar uns insights pra gente na semana da luta e tal. Ele topou, cara. Vou começar a incomodar ele agora.
Parrumpinha é fera.
Parrumpinha demais, puta merda. Ó, vamos lá, UFC 250. Tá bom esse card. Era o que eu ia falar, era isso. A gente vai fazer o... Se você não tiver lá... Que
estará
lá, com certeza. Mas se tiver algum evento que você não estiver lá presente, a gente faz o encontro da luta. Que é tipo uma versão brasileira do Fight Companion aqui. Com o Pé de Pano, o Ricardo Ramos. Boa. A gente assiste as lutas e fica lá batendo papo. É massa.
Pode então, deixar.
Convidado, tem cadeira cativa. A hora que você tiver de boa lá, a gente vai. Ó, vamos pegar é evento principal e os brasileiros. Fechou? Pro desafio das lutas.
O card principal, né?
É, isso. Eu fico falando o evento principal, né? Então é o card principal e os brasileiros que tiverem nas preliminares.
Certo.
Tá bom? Então vamos nessa, ó.
O irmão do Durinho, começar por ele.
Começa então, já, né? Por ele. É por isso que eu falei dos brasileiros. Então, ó, card preliminar. Early prelims, né? Eu gosto sempre de lembrar pro pessoal do Brasil que tá assistindo, que no Brasil... O evento começa no combate, 7 horas da noite, e vai embora, né? Não rola essa divisão. Aqui, as early... Como é que chamaria? O card preliminar. Tem o card preliminar e tem o pré-card preliminar, né? Vamos dizer assim. Passa no UFC Fight Pass. E aí o card preliminar, normalmente, na ESPN. E o principal, num evento numerado, é pay-per-view.
ESPN Plus, né?
ESPN Plus, isso. Além de tudo, tem que ter assinatura. Você tem que ter assinatura do Fight Pass, tem que ter assinatura da ESPN e ainda pagar o pay-per-view. O cara gosta pra caralho de MMA, não tem jeito,
mas,
né?
Mas, ó, cara? ESPN Plus é $5 por mês.
É, tem... baratinho. baratinho. Mas de 5 em 5, né? Todo mundo
quer. É pay-per-view.
Todo mundo quer $5 por mês hoje, já reparou? Tudo é assinatura, cara. Tudo é assinatura. É absurdo. Você não consegue comprar mais nada. Mais nada. Eu fui procurar pra fazer as edições, não sei o que. Eu fui procurar o Photoshop pra comprar. Não dá pra comprar. Eu falei, eu prefiro pagar $1,000 na porra ser minha do que ficar pagando 30, 40 por mês, entendeu?
Sim. O que eu fiz, cara, até nada a ver com podcast, mas vamos lá. Adobe Elements.
Uhum.
Que aí eu comprei o Photoshop e o Premiere. Com versões não profissionais, mas que é o bastante para minhas edições de vídeo e de foto.
Sim.
Bem mais barato, cara. Bem mais barato.
É, mas aí você não. Mas você paga por mês.
Paga por ano.
Por ano, mas é tipo, mesmo assim, mas é. Tem que pagar, é subscription.
É.
É, então, é isso que eu tava falando. Eu vou te dar umas dicas depois aqui.
Legais ou ilegais?
Não, 100% legais. Legal, boa. Assim, bacana, legal, muito legal. Ó, não, vamos não. Lá então. Vamos dar assunto. A gente tá com aquela impressão de que ninguém escuta a gente, né? Ó, MMA hoje bateu o número 6 da semana passada no Spotify Brasil. Spotify, tô esperando aquele deal lá, ó. 1% do Joe Rogan tá bom pra mim.
Porra, 1% tá...
1% tá bom pra caralho.
Porra.
Sou humilde. 1%. Eu pago churrasco todo dia, bicho. Que isso? Acho que não vai ter churrasco suficiente pra pagar. Vamos lá, então, ó. Primeira luta é... Ih, tá marcando cancelado aqui? Não.
Bom,
eu vou falar porque tá dizendo... Tem uma, tá marcando aqui no Google que tá cancelada a luta do Herbert Burns. Eu vou deixar...
Com o Ivan
Dunham? Tá marcando cancelada e não tá marcando cancelada. Tá na dúvida. Na dúvida a gente faz. Fechou?
Fechou.
Então vai. Eu vou pegar Herbert Burns, o irmão do Durinho. Submission. Eu vou de Burns. Submission... round 2.
Vou de nocaute pro Herbert, primeiro round.
Burns, KO, round 1. Fechou. Aí sobe, Alonso, Manyfield, Devin Clark, não conheço. Jussier Formiga, Alex Pérez.
Boa.
Eu vou de Formiga, decision.
Putz, cara, eu ia de Formiga Decisão Formiga, também.
Ali não tem muito jeito, né, cara? Essa categoria é a rainha das decisões mesmo, não tem jeito.
Saudade de John Lineker.
É, mas ele não conseguia bater o peso, né? Então,
assim... ele era o melhor peso galo dos pesos de mosca.
Era sempre catchweight ali, ó. A do Herbert Burns tá marcando como catchweight, inclusive.
Vamos porque
lá.
O Burns pegou a luta faz poucos dias.
Entendi. Ó, aí tem, entrando no card preliminar oficial, tem Charles Byrd contra Maki Pitolo, Cody Stamen contra Brian Kelleher, Ian Heinich contra Gerald Parabéns pra ele. Aí tem Alex Caceres. Eu gosto dele, cara. Ele é ruim, mas eu gosto dele. Pô,
ele é demais, cara.
O, como é que é? O Bruce Leroy, não é isso?
Bruce Leroy,
é igualzinho. Pô, eu gosto dele, cara. Alex Caceres contra Chase Hopper. Quer apostar nessa?
Bora.
Então vamos.
Chase?
Todo mundo gosta do cara, mas ninguém aposta nele, né? Então você vai de Hopper.
Decisão?
Tá, eu vou Caceres, foda-se, ok? Que vai dar. Essa vai valer pro foda-se, fácil, né?
Vale. Talvez valha. É porque o Caceres, o Chase, ele veio do Contender, né?
É, vamos ver se tem aqui já, quer ver? Ó, tem um lugarzinho que eu entro aqui, eu até te passo depois, chama Best Fight Odds. Ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sites de apostas. Você consegue ver o... Não dá uma average, que eu acho uma sacanagem, mas você consegue ver mais ou menos ali como é que... Ó, o Alex... Ah, cara, não tá tão ruim assim não, cara. É menos 1,55 pro Hopper. O Caceres é underdog plus 135.
Então não é pick foda-se?
É, não é pick foda-se não. Não consigo, tá, não pode. Então eu vou Caceres decision, pronto.
Você sabe que é um Chase, né? Você lembra dele?
Não lembro.
Você não lembra?
Não.
É porque eu vou em todos os Contender Series, né? Em 2018, ele ganhou um Contender, tipo, molecaço da Noite, virou e falou assim, cara, esse moleque é bom pra caramba, mas tá muito cru. Então, eles assinaram com ele, puseram ele pra lutar nos eventos, tipo, Titan Fight,
eventos menor.
E bancaram ele treinando no PI, o caramba. Daí depois assinaram ele pro UFC, já sem Contender, mas ele tá invicto. E, cara, alguma coisa me diz que o UFC aposta muito nele, né? Ele ganhou uma luta, e daí... Ah, como é que você vai comemorar a luta? E ele era... Qual que é a idade dele? Acho que ele tinha 20 anos. Ele falou, tô aqui em Vegas, não posso beber, porque tem 21 anos, não bebo.
Uh-huh.
Vou comer M&M. O UFC, cara, fez uma ação de marketing, botou um potinho de M&M escrito Chase Hopper em cada M&M e mandou para todos os jornalistas. Eu recebi um.
Que massa, cara.
E, cara, o UFC tá bancando muito esse moleque, cara.
É estranho isso, né?
É estranho isso. Legal, cara. Eu vi poucas vezes acontecer, cara. Eu vi com aquele Sage Northcutt. Com
o Sage Northcutt, é.
Corey No Love, a galera bancou ele legal.
Pô, o Corey é foda, né, cara? Bom, eu vou de Caceres Decision. Você pegou o Hopper Decision, aí a do Kiwan fica pendente. Agora, beleza. Card principal.
Essa luta vai ser forte.
Primeira luta, Eddie Wineland contra Sean O'Malley. Eu vou de... Você quer dar o seu pick primeiro ou você quer que eu dou o meu primeiro?
Você que manda, você que é o dono do podcast. Então... Mas eu tô muito em dúvida nessa, tô muito em dúvida de verdade.
Então vai.
Eu quero... Ó, puta, eu queria muito que o O'Malley ganhasse, cara. Vamos de O'Malley, vai.
Tá.
Ah, O'Malley desses... finalização no terceiro round.
Tá. Então você vai... Terceiro?
Terceiro.
O'Malley... Meu corretor fica mudando pra mullet. O'Malley. Submission. Terceiro round. Round 3. Tá, eu vou de O'Malley também. Puta que pariu. Eu vou de nocaute terceiro, tá? Segundo. Foda-se. Vamos ver. O'Malley, os odds pra galera que aposta. Te contei a história da aposta, né? Eu vou ter... Tá. A gente faz a... O desafio das lutas e tal, e aí onde a gente aposta, não é a gente aposta entre a gente, né? O cara entendeu que a gente dá dicas de aposta. Aí o cara respondeu assim no YouTube: que bom que eu achei esse canal, porque agora eu vou assistir antes das lutas e basear as minhas apostas no canal. Eu falei: não faz isso não, bicho.
Puta responsa, cara.
Não faz isso não, cara. Assim, eu não sei do que eu tô falando e o Kiwan nem conhece os caras.
O Kiwan, né? Nem sei que é esse cara.
O Kiwan fala: ah, eu acho que é esse aqui que vai ganhar. Por quê? Não sei, eu não conheço.
Pô, é igual um amigo meu. Ele aposta dinheiro todo evento. Assim, aí ele Às vezes ele me manda, e aí, quem vai ganhar? Aí eu joguei quatro nomes, ele apostou, três ganharam, um perdeu. Pô,
caralho.
O que você vai fazer parlay? A culpa é sua, né?
Olha, é aqui que se fazem os... que se separam os homens dos garotos. Eu vou pique foda-se Ed Winland. Ele tá...
Ele é pique foda-se?
Ele é. O O'Malley é favorito, menos 450.
Caralho, vale muito os pique foda-se, porque ele é muito experiente, cara.
É, pô, 360. Ele é plus 360.
Nossa, nossa,
tá viajando. Ó, tem um, o Sport, não sei das quantas, dá o O'Malley favorito menos 550, cara.
Ah, sabe o que é isso, velho? Foi a mesma coisa, eu lembro da final do Tuf.
É o hype, né?
O hype, aquele quando a final era Carla Esparza e a Rose na Majora. Se fosse hoje, beleza. Mas por causa do reality show, a Rose tava tipo, menos 500, sei lá. Eu falo, cara, botei uma grana na Esparza. Eu falei, cara, a Esparza campeã da Invicta. Se veio com puta experiência. A Rose menina ainda. Tipo, ela passou o carro. Se fosse hoje, tudo bem.
Com certeza.
A cara passou o carro, mano.
Ó, esse card tá bom pra caralho, cara.
Muito bom.
Aí, ó, Neil Magny contra o Anthony Rocco Martin.
Magny Decision.
Magny Decision?
É.
Eu tenho um amigo meu, não vou falar o nome. Mas treinava com o Magny de vez em quando aqui em Nova York e atropelava o Magny no treino, cara.
Sério?
Sério.
Mas treinando de MMA ou de Gil?
Não, não. MMA, né? Botava no chão, ia pro Gil e matava. Magny Decision, né?
É.
New Magny Decision. Cara, ele fica corrigindo pra Magnum. Porra!
Desliga o corretor, cara.
Não, não, dá pra desligar? Ah, não, aí eu fico analfabeto, não pode.
Magny... Pode botar a culpa no corretor também.
Exatamente, Magny Decision. Eu vou de... Eu vou checar os odds primeiro. Esse é legal. Ó, o Magny é favorito, menos 150. Tá, eu vou de Magny Decision também.
Boa.
Magny... Decision. Aí, subindo mais uma, essa vai ser sinistra. Cara, Rafael Assunção.
Não.
Ah, não, caralho, eu pulei, desculpa. É, o Aljamain Sterling contra o Corin Sandhagen. Caralho, Butalo. Bicho. Ó, as bolsas estão equilibradíssimas. O Sterling é... Aliás, não tem favorito, tá? 105, 105. Tá assim, praticamente 0-0, né? E aí?
Eu vou de Corey.
Sério, cara?
Corey.
Vou de Corey. Decision?
Ah, Jesus. Decision, tem que ser Decision.
Decision, é. Bantamweight também, Decision.
As categorias ficou... Deu uma animada assim, um cerrudo, né?
Deu, não deu?
Porra.
Eu vou de Sterling. Eu vou de Sterling Decision também. Mas essa luta, apesar da gente ter quase certeza que vai pra Decision, vai ser um lutão. Vai ser aqueles Decision que você vai bem. Aí agora, vamos lá. Coming Event, Rafael Assunção contra o Cody Garbrandt.
Ah, quer ir primeiro, né?
Eu vou primeiro. Cody Garbrandt é favorito, menos 145.
Caralho.
O Rafael Assunção é underdog, menos 125. Mais 125. E a média é mais ou menos essa. Sobe... É, vai, o mais alto que tá favorito, o Corey, é menos 155. E o mais baixo, que é o underdog, o Rafael, é 125. Então, o Corey é um leve favorito aí. Não é muita coisa, né, cara? Tipo, tá bem em cima do muro ali. Como é que você vai?
Cara, os dois vêm de derrotas, né? O Rafael perdeu duas e o Corey perdeu três.
Bicho, o Corey... Se o Corey
tomou
perder...
três nocautes.
Se o Corey perder essa, cara, eu acho difícil segurar ele aí, hein, cara? Quatro derrotas seguidas. Ele foi ex-campeão. É ex-campeão em uma luta, né? Nem defendeu.
Não, defendeu. O que uma luta não faz, né? Ele é invicto, né, cara?
Cara, eu acho o seguinte, nessa história do Cody Garbrandt, cara, eu acho que ele nunca mais vai ter a motivação que ele teve pra lutar contra o Dominic Cruz. Entendeu? Ele não acha mais aquilo. Ele cavou alguma coisa pra aquela luta, ele queria tanto provar que ele conseguia bater o cara, porque o cara era o topo do topo e era o melhor e não sei o quê, que ele desenterrou alguma coisa lá tão forte, cara, que ele nunca mais vai conseguir repetir aquilo e ele se frustra. Entendeu? Eu acho que é tudo no psicicológico dele ali, cara. Porque ele não é nem de perto o mesmo lutador mais.
Não é. Não é. Ele casou, comprou uma casa, teve filho, mudou tudo, né?
Mas eu sou convencido, assim, de que ele tinha um fogo pra aquela luta com o Dominic Cruz que ele não consegue achar mais. Eu acho assim, ó, ele não se acha desafiado naquele nível mais. Entendeu? E eu acho que ele não consegue a motivação que ele precisa pra fazer a performance que ele fez. Você tá fazendo sentido o que eu tô falando? Eu tô tentando.
Mas você não acha que pra com o Dillashaw, você não acha que ele tava motivadaço? Também,
ali eu acho que era pessoal, né, cara? Eu acho que isso interferiu muito. Ali a emoção falou mais alto ali.
Ele então, começou melhor as duas vezes.
É, aquela luta ali eu descarto, porque ali é emoção, ali não vai razão. Entendeu? Então é. Ali eu acho que se ele lutar com o Dillashaw 10 vezes, ele perde as 10 vezes, porque ele odeia o cara. Aí ele fica cego de raiva, entendeu? Mas aquela luta com o Dominic Cruz, ele não odiava o Dominic Cruz. Ele tinha um objetivo. Ele falou, eu quero ganhar desse cara, mas não só. É igual o Durinho com o Woodley. Ele falou, eu não quero só ganhar do Woodley. Eu quero ganhar, sim, mas devastadoramente do Woodley.
Entendeu? Ganhou,
e ele conseguiu. Nossa. Então, porra, o Corey com aquela luta do Dominic Cruz, ele tinha isso na cabeça. Entendeu? Ele, porra, dançou, fez Michael Jackson, fez Robocop... Fez flexão? Cara, ele fez o diabo. Aquela luta é fantástica, cara. Aquela luta é fantástica. Sim. E eu acho que ele sente que ele não tem aquele fogo dentro dele mais pra aquelas lutas, entendeu? Eu acho que aconteceu isso, cara.
Assim, aquele talento natural, né? Naturalmente, ele é... Cara, ele é um ponto fora da curva. Assim, ele tem a movimentação, o tempo de reação...
Boxe muito bom, era muito boxeador afiado, amador, né?
Muito afiado, tipo, o cara que consegue ganhar e perder peso muito fácil, naturalmente ele é muito privilegiado.
É.
Mas o QI dele de luta, cara, se for ver contra o Pedro Munhoz, ele toma uma e fica putinho, quer plantar e tocar porrada.
Então, pois é.
E aí aquela mesma sempre, vai dar uma direita e ele abaixa a esquerda, aí o cara, ele baixa, bate a direita e o cara dá um contra-golpe. É. Ele perdeu três lutas assim.
Exatamente. Porra. Exatamente.
E o Assunção é o gêniozinho da estratégia, né, cara? O outro ponto da corda. Se precisar fazer uma luta chata, eu vou fazer, mas vou ganhar.
Foda-se, exatamente. Exatamente. Que é o que todo mundo tecnicamente deveria pensar assim, né, cara? Tipo, sei lá. E aí, faz o teu pique aí. Falamos pra enrolar, né? Tipo, e agora?
Cara, pelo momento dos dois... Deixa eu ver a idade dos dois. O Assunção tá com 37, né, cara? E o Corey com 28. Puta merda. Eu vou de Assunção. Pô, não. Eu vou de Corey. Por um detalhe, lembrei agora. O octógono é menor. Bem menor.
É bem menor, né? É
mais puff.
Tá.
Eu acho que isso vai atrapalhar muito o Assunção na hora de conduzir a luta, né?
Garbrandt. Decision?
Decision.
Tá. Eu vou de Cody. Desculpa aí pro Rafael Assunção, mas eu vou de Cody nocaute. No primeiro.
Primeiro.
Ele vai vir fumegante. Ele precisa. Estilo
Marlon Moraes.
Ele precisa, ele vai vir na porrada. Agora vem a Leoa.
Você faz o favor, checa se a Felícia é um pick, foda-se.
Ah, boa, com certeza. Ah, puta que pariu, se é foda-se. Dá foda-se três vezes. Lembrando pro nosso ouvinte e o telespectador do YouTube... É, o pique foda-se só vale quando a pessoa é plus é, mais de 200 para baixo, underdog, certo? Ou seja, é. se 200 para baixo ou para cima, já entra pique foda-se. 2 para 1, vamos dizer assim, tá? Simplificando aqui. Então, ó, a Amanda Nunes é menos 630, tem site que ela tá menos 650 favorita.
Não, mas termina de explicar o pique foda-se.
Ah, é, então, aí você só pode escolher o pique foda-se se a pessoa é... Por exemplo, vamos fazer um exemplo da luta da Amanda Nunes. Amanda Nunes é menos 630 favorita e a Felice Spencer é mais 465 underdog. Então, o que que acontece? Se eu pegar a Amanda Nunes, eu vou ter que escolher a Amanda Nunes, o como e quando, certo? Como que ela ganha e em que round que ela ganha. Se eu escolher a Spencer, falar, vou usar o meu pick, foda-se. Eu vou na Spencer, porque dá. Você só escolhe a pessoa. Você não precisa escolher nem como, nem quando. E se a pessoa ganhar, se a underdog ganhar, você ganha os 3 pontos. Mas para qualificar pro foda-se, tem que ser mais de 2 para 1. Ou seja, Amanda Nunes, franca favorita, isso a gente já sabia. A Felice Spencer é o pick foda-se. O que você acha aí? Você vai arriscar?
É que eu nunca testei um pick foda-se, né, cara? Fico nessa esperança de testar alguma coisa. Compro
logo contra a Amanda, né? Porra, a gente pode estabelecer uma nova regra aqui, que de 2 em 2 o pick foda-se de repente aí vale 6. O que você acha?
Vale mais pontos?
Não sei, a gente pode fazer isso, ó. Porque o pique foda-se dela tá 400, cara. Se fosse mais 200, ela valeria ser pique foda-se. Como tá mais 400, faz o pique foda-se dobrado. Se for mais 600, faz triplicado. O que você acha?
Porque aí vale, né?
É, porque pra, aí, por exemplo...
Pra fazer valer.
Isso, se você acertar a Spencer, você faz 6 pontos, então. Porque aí o pique foda-se é dobrado, porque ela tá menos 400. Mais 400. Tá,
o pique foda-se começa com mais 200 ou mais 300?
Mais 200.
Tá.
Era mais 200.
E ela é mais 400 agora?
Que ela é mais 400.
Tá. Ó, valendo 6 pontos, hein, cara?
Puta, valendo 6 pontos.
Vamos de pique foda-se.
Eu tô me sentindo o Silvio Santos aqui. Valendo 6 pontos, decisão final. Dou-lhe uma.
O cara que muda a regra, o Silvio Santos é: sai frota, volta frota. Sai da casa.
Então vamos lá. Spencer, foda-se. Aí eu vou até colocar aqui 6 pontos, tá? Pra gente lembrar. Foda-se, 6 pontos. Ó, eu vou de Amanda, nocaute, primeiro round.
Muito possivelmente primeiro round.
Eu vou bem assim, a aposta básica da Amanda, né? Qual é a aposta mais segura?
Cara, se bem que a Felícia sobreviveu 3 rounds com a Chris Borg, né, cara?
Pois é, mas aí a gente volta na Chris Borg com a Amanda Nunes, como é que foi, né?
Não, completamente. É. Eu falo assim, resistência ela tem, né?
Cara, eu acho que a Chris Borg chegou num ponto que ela tava mais preocupada em manter o legado dela do que em dar o show que ela dava quando tava no começo da carreira, entendeu? Tipo, ou no meio ali da carreira, alguma coisa assim. Então, ela chegou naquele ponto de eu sou a mais fodida da história do MMA feminino, não posso perder mais. Aí ela ficou muito mais cuidadosa e arrastou um John Jones, praticamente,
até
entendeu?
Porque, né? Era a última luta dela de contrato, ainda tinha aquela negociação ou não.
Uhum.
Todo mundo sabe que o Dana White também não morre de amores por ela, né? Aí se ela vai com uma derrota, ia ser uma merda essa negociação.
É,
né?
Porra, com certeza. Se, com a vitória já deve ter sido uma merda, você imagina.
Já foi. Exatamente. E aí seriam duas seguidas, né? Pra Amanda e pra Felice.
Uhum.
Dana White ofereceu uma sete belo pra ela de aumento. Então.
Foda. Essa é foda. Então, ó, fizemos picks. Estamos prontos. Eu vou coletar os picks do Kiwan essa semana. E aí vamos que vamos. Vamos fazer vamos combinar alguma coisa no dia da luta lá, você fazer um story pra gente.
A Bora. Gente
fazer um livezinho no Instagram. Vou te passar a senha do MMA hoje lá, você de repente faz um live com a gente lá e fica massa.
Eu posso, a gente faz uma live e a gente faz
5 minutos.
MMA hoje.
Ah, fica massa pra caramba. Vamos fazer?
Vamos.
Mas assim, só para não criar muitas expectativas, né?
Porque é, vai estar.
Com todo esse protocolo.
É, não tem.
Não vai ter muito que eu possa mostrar, vou ficar dentro da tenda.
Isso, da tenda, isso. Né? Não, mas conta lá como é que tá tal. Mostra a tenda, porra. É interessante pra caramba. Quer dizer, pra mim é interessante pra caramba pra saber como é que é a parada, entendeu? Eu acho que a galera fica curiosa também. De repente a gente faz, vai ser massa, vai ser bem massa.
Tranquilaço.
Ó, a G-Fight, parceirona nossa aqui, segue o Instagram do AGFight, é... arroba AGFight, certo? AG.fight ou AGFight?
AG.fight.
AG. A, a letra A, letra G, ponto, fight.
Fight.
Olha o site lá, www.agfight.com.br. Pô, é assim, a principal agência que faz o feed das notícias pros os principais sites que vocês olham. Pô, eu fiquei todo orgulhoso que saiu até uma nota nossa lá, né, do Rickson diz em entrevista, né, ao MMA hoje. Falei, caralho, mas como é que é? Fiz sucesso, mãe.
Saiu no UOL,
ESPN, pô, MSN, legal pra caramba,
Até em espanhol, cara, MSN é latino, não esquece que a gente faz em espanhol também.
Caraca, legal demais, parceirão aí, pô, valeu de novo, obrigado pela moral.
Conteúdo bom é isso aí.
E vamos junto. Fechou? Até segunda que vem, então.
Até segunda que vem.
Ah, bom.
Ou não, até domingo, até sábado.
Sabadão a gente faz a live. No sábado mesmo, eu vou postar, faz um post e tal. Aí a gente compartilha. Eu vou fazer uma artezinha e tal e a gente avisa que horas que vai ser. Mas aí a gente faz uma livezinha de 5 minutos, 10 minutos, pra não te atrapalhar lá também. Mas vai ser massa.
Então, eu vou. Acho que antes do evento.
Isso, a hora que você quiser. Daí você fala o horário e a gente faz.
Já é.
Demorou. Fechou?
Valeu.
Diegão, abraço. Esse até foi o de minuto a G-Fight, passando pra hora a G-Fight. Fechado, legal. Pô, legal demais. A G-Fight, parceiro demais.
Tamo junto.
Então vamos. Até abraço, sabadão. Abraço. É, furão. Falou.